Estamos novamente, né, nesta quarta-feira, e temos sido abençoados, né, nesta reunião, ainda que distante de cada um, mas o Espírito faz com que estejamos perto. E quanto ao capítulo 17 de João, falamos sobre ver a glória de Deus, ver a glória de Cristo. Queria deixar umas poucas palavras de um determinado pastor etíope que esta semana, né, eu ouvi o testemunho dele acerca da glória de Cristo. Ele disse que quando chegasse na glória, ele não ia ver as ruas de ouro, enfim, todas aquelas coisas concernentes àquela cidade celestial. Mas ele queria ver a face de Jesus Cristo, a qual ele foi ensinado a olhar por todo o tempo nesta terra. Então, tudo que vamos ver lá é o que pela fé nós contemplamos hoje aqui de Jesus Cristo. Então, precisamos mesmo ter uma vida centrada e olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, olhando a glória dele para sermos transformados de glória em glória na mesma imagem do Senhor, pelo Espírito do Senhor. A glória que nós temos de Jesus Cristo é a sua imagem. Se houver outra imagem, não é glória nenhuma. Então, a glória de Cristo é a imagem dele projetada em nós, revelada em nós. Eu sei que há muito, muito que se falar sobre o capítulo 17 de João, mas certamente o Senhor vai falando aos corações pelo Espírito Santo e vai dimensionando essa oração, assim, tão maravilhosa do Senhor Jesus. E tão profunda. Hoje iniciaremos aqui o capítulo 18. Então vamos ler do verso 1 até o verso 12, onde diz: tendo Jesus dito isso quer dizer, terminado a sua oração, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedrom, onde havia um horto ou um jardim, né, no qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Ele disse-lhes: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles se perdeu, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Verso 12. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o maniataram. Aqui nós vemos a prisão de Jesus. Ele foi preso, ainda que não era justo eles prenderem Jesus dessa forma, porque Jesus sempre esteve presente e, como nós vemos, ele não ofereceria resistência para ser preso, ainda que injustamente. Mas isto é uma palavra profética que se cumpre, que está no Salmo 118, 27, onde diz: Tu és o Senhor que nos deu a luz, atai a vítima da festa com cordas e levai-a até os ângulos do altar. Essa palavra que atai a vítima da festa significa o cordeiro pascal, que era a vítima da festa da Páscoa. Então, aqui o Senhor Jesus está sendo amarrado ou atado. Quando se levava o animal para o sacrifício, aquele cordeiro, o sacerdote amarrava nos ângulos do altar e ficava esperando o momento do seu sacrifício. Então, o Senhor Jesus foi amarrado, conforme a palavra diz, maniatado, né? Ele foi amarrado como um cordeiro e foi levado para os ângulos do altar. Então, ele, para ser oferecido. Então, nós vemos que a palavra de Deus se cumpriu na vida de Jesus. Ele é o Cordeiro enviado pelo Pai. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós vamos ver hoje o Cordeiro enviado. Está em Isaías 1, Isaías 16, 1 e 2. Onde diz a profecia do profeta Isaías: Enviai o cordeiro ao dominador da terra, desde Sela no deserto até o monte da filha de Sião. De outro modo, sucederá que serão as filhas de Moabe, junto aos vaus de Arnon, como o pássaro vagueante lançado fora do ninho. Consideremos que Jesus, como Cordeiro de Deus, ele aparece no Apocalipse como a lâmpada e a luz. Diz ali que o Cordeiro nos guiará para as fontes das águas da vida. E nós não teremos nunca mais uma vida como o pássaro vagueando, lançado fora do seu ninho. Quer dizer, um pássaro sem mãe, vagueando, sem ninguém que o cuide, ele está à mercê das serpentes, ele está à mercê dos inimigos, dos predadores. Mas o Senhor Jesus é o Cordeiro, que é o refúgio para a nossa alma. Nossa alma nunca mais vai vaguear como um pássaro lançado fora do ninho. Porque Deus enviou o Cordeiro, ele é a direção. Quando João Batista apresenta o Cordeiro, ele diz, eis. No grego essa palavra quer dizer, olhe, veja. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vagueávamos por causa do nosso pecado. Quando nós pecamos, quando Adão pecou, ele pôs a raça humana a vaguear pelo deserto. Ele colocou a raça humana à perdição. Ela se perdeu de Deus. Ela se tornou vagueante. Mas só Deus podia nos buscar na nossa perdição, no nosso vaguear, no nosso caminhar sem rumo, à mercê do nosso inimigo. Graças a Deus, o Senhor diz, enviai o Cordeiro ao dominador da terra, desde Sela, no deserto, até ao monte da filha de Sião. Quer dizer, aqui o fato ocorre ali na cidade de Jerusalém, né? Quando Jesus é preso e é levado para a crucificação. Devemos dar graças a Deus porque eu creio que todos nós estávamos vagueando e hoje não estamos mais, porque foi enviado o Cordeiro para nós. Mas o Senhor, esse Cordeiro foi amarrado e nós vemos que ele foi passando de mão em mão de autoridades governantes da terra. Por exemplo, vamos olhar aqui no versículo 13 do capítulo 18, onde diz que Jesus, e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Vejamos, essa autoridade na terra de Israel, um governante espiritual, Caifás era o sumo sacerdote. Então, ele foi conduzido, preso, amarrado, para as mãos de Caifás, que estava ali na sua casa. Caifás era o sumo sacerdote que havia profetizado, segundo o versículo 14. Caifás era quem tinha aconselhado os judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Bom, nas palavras de Caifás, ele não disse que um cordeiro deveria morrer pelo povo, mas ele disse que um homem morresse, porque ele não tinha a visão do cordeiro, mas estava na mão dele o cordeiro de Deus que deveria morrer pelo povo. Então, no capítulo 11 de João, versículo 49 a 53, nós encontramos a profecia de Caifás. No verso 49, diz assim: e Caifás, um deles, que era o sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo. Quer dizer, um homem morra pelo povo, ou o cordeiro morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Deus enviou seu filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, né? Mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que não pereça toda a nação, nós temos aí o envio do Cordeiro. E ele está na mão de Caifás agora. E Caifás profetiza isso antes de ter sido Jesus preso. Continuando aqui, diz assim: ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, ou o Cordeiro devia morrer pela nação. E não somente pela nação, verso 52, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Olhe, aí desde aquele dia, diz a Bíblia, pois consultavam-se para o matarem. Claro, eles tentaram matar Jesus de outra forma e de todas as outras maneiras, mas teria que ser a maneira de Deus. Então, enquanto não chegasse a hora, e agora era a hora que ele foi preso, era a hora do Cordeiro realmente ir para o matador. E também nós vemos que em Mateus capítulo 26, 57 e 59, também vemos onde o Senhor foi levado. Mateus 26, 57. Diz assim: e os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e anciãos estavam reunidos. O verso 59 diz: ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam um falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Não sabiam eles que este verdadeiramente era o Cordeiro de Deus e que estava se cumprindo a Escritura. Ele estaria morrendo não só pela nação, mas por todos os filhos de Deus que andavam dispersos. Isto quer dizer que andavam vagueando, conforme o salmo que lemos, os filhos de Deus que andavam vagueando por aí. O Senhor Jesus é o Cordeiro enviado para morrer. E ele foi conhecido de primeira mão, amarrado como Cordeiro. Os sacerdotes, os principais sacerdotes, foram os primeiros a ver o Cordeiro amarrado. Eles deveriam se lembrar, porque eles faziam esse trabalho no templo. Eles faziam lá no altar de bronze, na frente do tabernáculo, na frente do templo. Eles faziam esse trabalho de amarrar a vítima nos ângulos do altar. E agora eles estão com o Cordeiro amarrado. Eles deveriam, se eles fossem obedientes ao Espírito Santo, eles teriam a luz de que Jesus era o Cordeiro de Deus, mas agora não, eles estavam cegos e Deus não permitiu eles verem. E também Jesus foi levado a Pilatos. Vemos em Mateus 23, verso 1. Pilatos era o governador da terra da Judéia. Enviai o Cordeiro ao governador da terra. É a profecia de Isaías 16. Então vamos ver Mateus capítulo 27, verso 11, onde Jesus é levado e foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: és tu rei de judeus? E disse-lhe Jesus: tu dizes. Jesus também foi perante Pilatos. E Pilatos, segundo a Bíblia, ele é o governador da Judéia. Ele é governador da Judéia. Nós vemos este relato de todos que governam no capítulo de Lucas. Depois nós vamos ler em Lucas o relato de todos. Então o Senhor Jesus foi apresentado tanto a Pilatos quanto aos governantes religiosos, e ele recebeu um veredito. Também veja em Lucas a todos quantos Jesus foi levado. Lucas capítulo 3, verso 1 e 2. Aqui estão todos os governos da terra onde Jesus foi enviado. No ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galiléia. Aí, Herodes era o tetrarca da Galiléia e Pilatos governador da Judéia. E seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Nesse tempo, os governantes religiosos eram Anás e Caifás, e os outros eram Herodes e Pilatos, a quem Jesus foi apresentado. Então nós vemos que o Senhor envia o Cordeiro e traz nas mãos destes homens governantes. E eles não tinham conhecimento de que ele era o Cordeiro de Deus. E eles encaminharam o Senhor Jesus nesse caminho até a cruz. Por exemplo, Pilatos entra novamente, quando Jesus está preso, ele entra novamente aqui em João 19, verso de 1 a 6, e vemos o veredito de Pilatos sobre Jesus, vejamos o que a avaliação faz Pilatos do Senhor Jesus. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou, e os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam, salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes, eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. O cordeiro foi examinado por Pilatos, governador da terra, e veredito, não acho nele crime algum. Depois, diz assim, saiu, pois, Jesus levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura e disse-lhes Pilatos, eis aqui o homem. Mas vamos trocar essa palavra, eis aqui o homem, para eis aqui o Cordeiro de Deus. Eis aqui o Cordeiro. Aqui o Senhor Jesus, sabemos que João fala da divindade de Cristo, da deidade dele, e fala da sua glória pessoal. Mas agora, no momento que Pilatos vai falar, ele não fala, eis aqui o rei que vocês têm, eis aqui, né, o Filho de Deus, não. Eis aqui o homem identificando-se como o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, ainda que Pilatos não tenha dito, mas pela boca de Pilatos, o Senhor está dando realmente o direcionamento. Eis aqui o homem. Podemos nós, sabendo nós, conhecendo nós, quem é o Senhor Jesus Cristo, então podemos dizer, eis aqui o Cordeiro de Deus, não é qualquer homem. É o Cordeiro Imaculado de Deus. Então, vemos que o Senhor Jesus em tudo ele passou. E depois vemos também no verso 6, dizendo assim, vendo, pois, os principais, os governantes religiosos, né? Os principais dos sacerdotes e os servos gritaram dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Olha, de forma surda, eles parecem saber, né? Parecem saber que ele é o Cordeiro. É como se Pilatos falasse, eis o Cordeiro de Deus. E agora, numa ironia, eles dizem, crucifica-o, crucifica-o, porque este é o lugar do Cordeiro. Este é o lugar onde o Cordeiro realmente vai consumar uma obra. Este é o lugar, né, da crucificação, onde ele vai expiar o pecado, ele vai morrer pela nação. Então, eles, sem entender, acabam realmente falando exatamente o caminho de Deus para o Cordeiro, porque ele foi aprovado no versículo 5, que Pilatos diz, né, que no capítulo 4, melhor dizendo, que não acho nele crime algum. Então é como que se os judeus dessem uma aprovação. Então este é realmente o Cordeiro pronto para ser crucificado. É pronto para o sacrifício. Então eles dizem, crucifica-o, crucifica-o. Ainda que falando com raiva, com ódio, mas eles estão aprovando o Cordeiro. Então, graças a Deus, as pessoas estão realmente fazendo exatamente o que Deus quer. Que Deus se revelando a aprovação do Cordeiro de Deus. E disse-lhes Pilatos, tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Isto quer dizer, o Cordeiro está sem mancha, crucificai-o. É Deus mesmo falando pela boca destes homens. Crucificai-o, porque ele é o Cordeiro sem mancha, é o Cordeiro Imaculado, ele é agradável a Deus. Então, é ele mesmo que é o eleito ao sacrifício, é o Cordeiro escolhido, graças a Deus por isso. Então, agora o Senhor Jesus é levado ao Calvário, verso 17 e 18 diz, e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Veja, o cordeiro aprovado foi levado ao sacrifício. Foi crucificado. Ele foi oferecido agora. Ele não foi levado à cruz. A quem será que ele foi levado? Vamos ver. De todos os governantes da terra, agora ele volta ao verdadeiro governador da terra. Quem será? Hebreus 9, 14. Nós vemos, então, que o cordeiro é levado e oferecido ao verdadeiro governador da terra. Cristo é o cordeiro que veio de Deus e é o cordeiro que vai voltar para Deus em sacrifício. Hebreus 9, 14. Olha o que diz. E quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então, para quem foi o Senhor apresentado? Levai o cordeiro, enviai o cordeiro ao dominador da terra. Passou por aqueles que dominavam a parte religiosa nesta terra, a política nesse tempo. Mas agora, e na cruz, ele está sendo apresentado ao verdadeiro dominador da terra, ao Senhor dos Senhores, a Deus, o Criador. E ele será um sacrifício perfeito, tanto para Deus como um holocausto de cheiro suave, quanto para nós, que o seu sangue é derramado a ponto de purificar a nossa consciência. O sangue de animais, diz a Bíblia, de touros, verso 13, porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne. Então, não atingia uma consciência, não trazia uma consciência pura perante Deus. Não podia remover os pecados, mas o sangue de Cristo, diz a palavra, que este é o Cordeiro de Deus que tira, o sangue remove, tira o pecado do mundo, aniquila o pecado, coloca o pecado no esquecimento. Ele nunca mais é lembrado, nunca mais é recordado. Então, por isso que o sangue de Cristo é eficaz. Porque ele toca na consciência e purifica para sempre. Não há mais lembrança de pecado. E esse é o cordeiro agora aqui, como holocausto agradável a Deus, que é o verdadeiro dominador da terra, recebe esse cordeiro que agora chega perante o trono de Deus, no santuário do céu, com o sangue precioso, para que nós possamos agora ter a consciência purificada e servir o Deus vivo. Então, glória ao Senhor por todo esse sacrifício, né? Então, ele foi levado pelo Espírito ao Calvário, mas levado a Deus. Primeiramente, ele foi apresentado a Deus. Então, devemos glorificar o Senhor, porque esse sacrifício foi apreciado primeiramente por Deus. E tem que ser apreciado por nós, porque purificou a nossa consciência. Então, este é o Cordeiro de Deus que foi levado aos dominadores deste mundo. E também, não pensemos que o Senhor Jesus não foi levado para mostrar a derrota de Satanás. Vejamos em Hebreus 2, 14 e 15. Até mesmo Satanás conheceu o Cordeiro de Deus que o derrotou na cruz. Então, Hebreus 2, versos 14 e 15 diz assim: visto como os filhos participam da carne e do sangue, Também ele participou das mesmas coisas para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ó, quando Cristo foi oferecido na cruz, ele aniquilou aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Esta foi uma vitória completa do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fez isto como homem, como o Cordeiro de Deus, e não como Deus. E diz a Bíblia no verso 15, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão, ou servidão. Hoje estamos livres. Em Cristo estamos livres. Fora de Cristo estamos presos. Presos na nossa própria vida, presos no pecado, presos na mão do inimigo, presos, encerrados na morte, mas em Cristo nós estamos libertados completamente. Também nós vemos que esse cordeiro, ele foi apresentado tanto no céu, quanto na terra, quanto embaixo dela. É, em Colossenses também diz que ele triunfou sobre principados e potestades, Colossenses 2:15. Vamos ler essa passagem de que Colossenses 2:15. Todo crente deve saber da vitória de Cristo e ele deve realmente ter a fé e a ousadia de declarar essa vitória. Aqui no 15 diz assim, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Triunfou, entregando-se à morte, ele triunfou sobre o inimigo. E se ele triunfou, também nós triunfamos. Porque nós cremos nele, nós recebemos esse sacrifício como nosso. É, também vejamos Apocalipse, capítulo 5, que o Cordeiro é apresentado ao universo inteiro. Apocalipse 5, do verso 6 até o 14. Aqui a palavra diz assim, e olhei, e eis que estava no meio do trono. Agora, onde está o Cordeiro, depois que foi morto, sepultado e ressuscitado? E olhei, eis que estava no meio do trono, dos quatro animais, e entre os anciãos, um Cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas. Ou, né? Sete pontas significa o poder pleno, a plenitude de poder está sobre ele. E também sete olhos, significa sua onisciência, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra, a plenitude do Espírito Santo. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os quatro animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Verso 9, cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Verso 11 diz, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria, força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que está no mar e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra e glória e poder para todo o sempre. E os quatro animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Cordeiro apresentado a todo o universo, a toda a criação, depois da sua ressurreição e ascensão na glória. Então, ali diz no versículo 13 que toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, está no mar, todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças. Primeira coisa que nós devemos dar a respeito da salvação é ações de graças ao Cordeiro. Por isso que Paulo disse que, né, dar graças é a vontade de Deus, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é oferecer ações de graças ao seu filho, que é o Cordeiro de Deus. Depois, honra. Devemos dar honra ao Cordeiro de Deus. Devemos dar glória também e poder para todo sempre. Poder sobre nossa vida para sempre. Ele tem o poder sobre nossa vida. Mas nós precisamos dar a ele. Assim como no céu, eles deram, né? Aqui aparece a visão de toda a criação dando ações de graças, honra, glória e poder. Às vezes nós cantamos e louvamos, damos graças, até falamos que honramos o Senhor, damos-lhe glória, mas nós não damos-lhe o poder de reinar sobre nós muitas vezes. Não reconhecemos que o Cordeiro é dono da nossa vida. Segundo o versículo versículo que nós lemos aqui agora há pouco, que diz que ele comprou, nos comprou com seu sangue. Se ele nos comprou, né, ele é o nosso, verso 9, né, diz assim, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Comprou, somos sua propriedade. Ele comprou com seu sangue. Não tem ninguém mais que possa pagar tal preço. Porque não há ninguém como ele. Ele realmente pagou o preço de sangue. Paulo disse assim, que para os presbíteros de Éfeso, olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, né, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Ó, veja, a igreja de Cristo foi resgatada com o próprio sangue. Ela é propriedade do Senhor Jesus. Ela não é propriedade dos pastores, mas ela é propriedade do Senhor Jesus. Mas os pastores devem cuidar muito cuidadosamente deles, do povo de Deus. É isto que a Bíblia mostra. É um precioso povo, comprado com sangue, preço de sangue. Então, nós temos que realmente saber, né, pedir a unção do Espírito Santo para falar da igreja. Porque ela foi comprada com o precioso sangue de Cristo. Ela pertence ao Senhor Jesus. E um certo dia um pregador disse, cuidado, não mexa com a noiva, porque o noivo tem ciúme dela. Então, nós temos que ver que a igreja é a noiva do Cordeiro, é a esposa do Cordeiro, e verdadeiramente, se ela se aplicar ao mundo, o ciúme do noivo vai arder. Então, nós temos que tomar bastante cuidado, porque o Cordeiro pagou um alto preço na cruz do Calvário. Vamos também ver algo muito, muito importante. João Batista, no capítulo 1, verso 29 de João, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele faz com que todos olhem o Cordeiro. Lá no Apocalipse, nós vemos que Deus faz com que toda criatura olhe para o Cordeiro, não somente olhe, mas que toda criatura lhe renda ação de graças, louvor, adoração, e honra e glória, e também poder, conceda-lhe poder. Né? É o que João Batista faz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, o Cordeiro de Deus é a resposta de Deus para todos nós. Vamos olhar, por exemplo, a resposta para Adão e Eva, por exemplo, após o pecado. Qual foi? Qual foi a resposta de Deus? Em Gênesis 3:21. A resposta. Vamos supor que Adão e Eva, após o pecado, eles estavam se vendo nus e tentaram se cobrir com folhas de figueira e pensaram, e nós estamos nus, agora quem irá nos vestir? Então, capítulo 3 de Gênesis, verso 21, diz, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. De quem eram essas peles? Era de um cordeiro sacrificado para se fazer vestimentas de peles. Havia necessidade de sacrifício de um animal. E, tipologicamente, era o sacrifício de Jesus que iria nos vestir. Então, a resposta de Deus a Adão e Eva, a nudez de Adão e Eva, foi esta. Ele apresentou o revestimento do Cordeiro. Veja em Gálatas 3:27, a resposta do Espírito Santo, milhares de anos depois. Gálatas, capítulo 3, verso 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. É o Cordeiro foi a resposta para Adão e Eva, que estavam nus. E também a resposta para Isaac, é aquela resposta de João Batista, eis o Cordeiro. Vamos ver Gênesis 22, a resposta à pergunta de Isaac. Capítulo 22, verso 7. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac faz uma pergunta, e é como se Deus transportasse ele milhares de anos na frente e escuta João Batista dizendo, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem que atravessar muitos séculos adiante para ver o Cordeiro de Deus. Mas Deus coloca em tipo, né, em figura, Deus coloca no versículo 13 para Abraão, ele diz assim, então levantou Abraão seus olhos e eis um carneiro de trás dele, travado pelo seu chifre ou pontas, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Que maravilha! Em lugar de mim, de você, cada um. Em lugar de todos os filhos de Deus que estavam perdidos. Esse filho de Deus, o Cordeiro de Deus, foi oferecido em lugar. Deus dá a resposta à pergunta de Isaac. Tem o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O cordeiro agradável a Deus? João Batista responde: Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é simples. Ele é um cordeiro especial, puro, imaculado, incontaminado. Vemos aí que hoje, né, as mães que criam filhos podem ensinar o filho que um cordeiro foi oferecido no lugar deles. Assim como foi oferecido um cordeiro no lugar do filho de Abraão, também todas as mães piedosas devem ensinar, todos os pais devem ensinar: meu filho, você deveria morrer. Você deveria morrer por causa de ser pecador. Mas um morreu no teu lugar. Agora tu necessitas segui-lo. Então, hoje, não há necessidade de nenhuma mãe chorar a morte de um filho. Um cordeiro foi oferecido no lugar dele. Então, o que devemos fazer? Oferecer a Deus ações de graças. O cordeiro salvador foi morto em nosso lugar. Devemos oferecer ações de graças. É o que todas as criaturas estão fazendo lá no Apocalipse. Primeiramente, ações de graças pela salvação. Que darei eu por todo o bem que o Senhor tem me feito? O salmista diz: eu tomarei o cálice da salvação. E o cálice da salvação, a primeira coisa, quando o bebemos, a nossa boca se enche de louvor, se enche de ações de graças pelo fato de ter sido o cordeiro imolado por nós, no nosso lugar. Então, a primeira coisa que surge na nossa boca é um cântico de gratidão, é um hino de louvor. Então, devemos oferecer ao nosso Salvador ações de graças. Então, consideremos assim: se você quer realmente a salvação do teu filho, escute a palavra do Senhor Jesus que diz assim: vinde a mim. Envie o teu filho ao cordeiro e mostre o cordeiro a ele. Então, ele está sendo enviado para a salvação e ele está vindo para salvar também você e o teu filho. Então, devemos realmente considerar esta tão grande salvação que é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Também temos alguém que fez uma tal pergunta. Está no livro de Jó. Jó faz uma pergunta. Jó 9, 32 a 34. E Cristo responde, Jó. Só Cristo responde a nossa pergunta. Ele é a resposta para a nossa vida. Então vamos ver. Livro de Jó 9, versículo 32. Vamos ler. 32 a 34. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Verso 33. Não há entre nós mediador que ponha a mão sobre nós ambos. Mediador. Jó usa a palavra árbitro. Mas essa palavra aí é mediador. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror. Nós, para não termos medo, para não recebermos a vara de Deus sobre nós, e não nos amedrontarmos, né? Não me amedronte o terror, porque um pecador, para chegar na presença de Deus, é um terror. É um terror para o pecador ver a santidade de Deus. Então, o que Jó está falando? Que não há um mediador né? Que põe a mão sobre nós ambos. Ele está clamando por um mediador, porque ninguém pode enfrentar Deus cara a cara. Ninguém pode ir à presença de Deus face a face. O que necessidade há? Há necessidade de um mediador. E Jesus responde à pergunta de Jó em 1 Timóteo 2:5, onde diz que não há, né, nenhum mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, homem. Está aí em 1 Timóteo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O Espírito Santo deu a resposta a Jó, milhares de anos adiante. Então, ele pergunta também Jó. Jesus é a resposta para Jó em mais uma pergunta. Vejamos, Jó 14, verso 14. Vejamos a pergunta de Jó aí. Veja a pergunta de Jó. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Essa pergunta, morrendo o homem, porventura tornará a viver? Qual é a resposta de Jesus Cristo? Onde ela está para essa pergunta? Qual a resposta de Deus para Jó? Está em João 11:25. Vejamos. Ele pergunta, morrendo o homem, tornaria a viver? João 11, 25 diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a resposta. Deus responde a Jó com a vida do Cordeiro. Então, o Cordeiro é a resposta. Ele responde toda a nossa vida, ele responde a nossa indagação acerca da eternidade, acerca da morte, acerca da vida, acerca de um mediador. Ele é o que nos justifica. Jesus é o mediador, ele é a resposta. O Cordeiro de Deus é a resposta divina para todos nós. Então, isto que realmente é maravilhoso. A resposta é o Cordeiro de Deus. Como Apocalipse 1, 17 e 18. Esta é a resposta de Deus para nós. Apocalipse 1, 17, 18 diz assim, eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Está aí a resposta para Jó. Morrendo o homem, tornará a viver? A ressurreição de Cristo garante nossa vida. Ela é a nossa segurança. Continuando agora, capítulo 5, versos 6 e 9, nós já lemos. Ali, a apresentação do Cordeiro diante de todo o universo. Então, ele é a resposta divina para o seu universo. A resposta de Deus para o seu universo é o Cordeiro de Deus. Também podemos ver o lindo cântico que Paulo manifesta o seu coração de gozo. Está em Romanos 11. Romanos 11, 33 a 35. Vale a pena nós lermos. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor ou a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A sabedoria de Deus é o seu Cordeiro, é Cristo em carne, se tornando o Cordeiro de Deus. Vamos considerar uma coisa. Ainda que a resposta divina tenha vindo 4.000 anos depois, considerando, o Cordeiro veio 4.000 anos depois. O céu já tinha dado resposta desde a fundação do mundo, ou até mesmo antes da fundação do mundo. Pedro diz que ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Quando nós chegamos no Apocalipse, diz que ele foi sacrificado desde a fundação do mundo, mas conhecido mesmo na eternidade, no céu, conhecido como Cordeiro de Deus já antes da fundação do mundo. Então, quando Deus criou o mundo, vamos considerar algo muito importante aqui. Deus criou o seu mundo com um seguro de vida. Deus criou o homem com um seguro de vida. Então, certamente o plano de Deus nunca iria falhar. Então, Deus criou o mundo com um seguro de vida. Esse seguro de vida é o Cordeiro de Deus, que traz a restauração de todas as coisas. E Deus criou o homem com o único seguro que pode mantê-lo por toda a eternidade vivo. Glória a Deus! O homem foi criado, mas o plano de Deus não foi frustrado. Deus restaurou o homem. Adão poderia, né, se desesperar porque tudo tinha acabado, o jardim foi fechado, o jardim do Éden foi encerrado, ele não podia mais voltar. Mas o Senhor, antes disso, mostrou o sacrifício do Cordeiro para eles. Então, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, que deve ser honrado por nós. E esta é a nossa segurança. Eis o Cordeiro de Deus, ele é a nossa segurança. É, um dia, um determinado vendedor de seguros, ele disse para alguém: olha, eu sou um vendedor de seguro marítimo. E perguntou para um pregador, um nobre pregador: e você o que faz, senhor? Ele disse: eu também vendo seguro, seguro de vida eterna. Eu vendo seguro de vida eterna. Todo pregador é um vendedor de seguro de vida eterna. É um transmissor da pregação do evangelho, da graça de Deus. Todo pregador, ele vai anunciar a vida de Deus neste Cordeiro. Ele é a segurança eterna. Ele, de fato, mantém-nos na sua mão. Ele disse que todos nós estamos em suas mãos e ninguém arrebatará de sua mão. Então, uma eterna redenção tem uma segurança chamada Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor, né? Vamos agradecer ao Senhor por esta meditação e vamos lembrar do Cordeiro essa semana. Vamos lembrar da sua obra. Vamos lembrar da sua segurança eterna para nossas vidas. Senhor, te damos graças agora, Senhor, pela tua eterna redenção, Senhor, pela pessoa de Jesus Cristo. A Ele a glória, a honra, poder para todos sempre, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Queremos ter o coração sempre cheio de ações de graças. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o teu Espírito nos encha de gratidão todos os dias. Amém, Senhor.